Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Espero que a voz aqui não me passe nenhuma, pregue nenhuma peça até o final do episódio. Eu ainda continuo aqui sobre a influência de algum vírus maluco que está atacando simplesmente todo mundo que eu conheço num raio de não sei quantos metros. E aparentemente ataca preferencialmente a garganta. Então, perdoem-me se em algum momento minha voz falhar ou eu pigarrear, né? Faz parte do convívio debaixo de ar-condicionado. Raríssimos, uma coisa interessante, eu tinha separado para ler hoje de manhã, e é um artigo longo, na verdade, mas eu vou tentar comentar com vocês rapidamente. Creme solar que conserta, que repara o seu DNA. Eu falei, uau! Muita calma nessa hora. E aí eu li essa reportagem, ela é interessante pelo seguinte, se o creme funciona ou não, não deixa claro, porque né, você precisa fazer testes, os cremes custam caríssimo, mas o que é interessante para você eventualmente ler esse artigo é descobrir não só quais são os princípios que estariam por trás desse superpoder, né, de reparar o seu DNA, como também toda a parte de mecânica de grana, dinheiro, economia por trás disso. Acontece o seguinte, sim, parece que existem algumas enzimas que tem um nome complicadíssimo, eu já esqueci, vocês leem, aliás, o autor ele tem um texto muito divertido, né, o que é legal, ele fala, nossa, isso parece nome de nave espacial, tá bom, as enzimas têm um nome realmente curioso, e sim, elas são capazes de reparar o estrago que a radiação ultravioleta faz no DNA de uma célula, certo? Certo. Acontece que essa enzima não é produzida por nós, a gente não produz, os cientistas descobriram isso em alguns micro-organismos, algas, aquela coisa toda. O cara descobriu isso daí no micro-organismo e falou, pô, será que a gente consegue aplicar isso em humanos? E aí vem a história, que é bastante interessante, funda-se uma companhia, o cara tenta patentear, puxa, que bacana, isso daqui é uma coisa que pode prevenir o câncer, e tem um dado extremamente interessante, um cara do MIT fez uma pesquisa, você tem 29 mil patentes sendo, né, sendo ali pleiteadas tal, em cima de gente tentando curar câncer e 500 apenas, ou seja, uma fração, imagina, 29 mil versus 500, tentando prevenir. Por quê? Porque existe mais dinheiro no tratamento, na cura, do que na prevenção. Né? A indústria funciona assim. Então, se você quiser, sei lá, tentar montar uma startup em que você simplesmente vai prevenir uma doença incurável, talvez você tenha menos atenção dos investidores do que uma startup que promete curar ou pelo menos dar um remédio de uso prolongado para uma doença incurável. Bom, pois bem, então essa história ficou meio enrolada, o cara montou uma empresa, essa empresa foi comprada pela Estée Lauder, que é um gigante da cosmética, e esse gigante da cosmética que fornece, na verdade, os ingredientes para todas as marcas que vendem a peso de ouro, é caríssimo, né? esses cremes solares que, em princípio, reparariam o seu DNA. Então, a questão é interessante aqui, tanto do ponto de vista de como funciona essa indústria, como funciona a ciência, também é interessante ver, aliás, o que eu achei mais, que eu vou lembrar mesmo, né, que vai sair, ficar na minha memória desse artigo, é que o cara cita um executivo da Revlon dizendo que cosméticos são esperança num potinho. Então eles, na verdade, estão vendendo esperança. Se esses cremes funcionam ou não, sabe Deus. Mas, de qualquer maneira, os princípios químicos ou as enzimas têm esse potencial, elas são acionadas pela própria luz, ou seja, a própria luz que destruiria sua célula faz com que essas enzimas reparem no DNA, mas se isso efetivamente funciona junto de um protetor solar, aí são outros 500. Mas eu achei a história bacana, eu sou meio geek. Aí falando em proteção e pele, etc e tal, eu acho que eles precisam desenvolver um creme agora contra laser. Por quê? Porque a China está dizendo, e aí eles até mostram aqui a foto, de um fuzil de assalto. A China está desenvolvendo um fuzil de assalto laser. Laser que nem ficção científica, laser como que eu vi a minha infância inteira. Né? Os caras desenvolveram um laser portátil na forma de um fuzil, o fuzil mais feio que eu já vi na minha vida, né, mas tudo bem, é um fuzil, com alcance de quase 1 quilômetro, né, 800 metros, que é um alcance razoável. E o que esse fuzil faz? Ele desintegra a pessoa explode? Não. Em princípio, ele queima a carne instantaneamente. Deve doer muitíssimo, deve ser uma atrocidade de dor. Né? Se o cara tiver uma roupa inflamável, a roupa vai pegar fogo. Né? Aparentemente, a bateria é capaz de disparar 1000 vezes antes de ser recarregada ou ser trocada, não sei como é que como funciona. E eles vão equipar as forças antiterrorismo com esse fuzil mais feio do mundo. Então, vejam que curioso. A China tem fuzis laser, tá? Então vamos ver se é Revlon faz agora um creme solar aí que protege você de raio. Aliás, só para completar, se bem que isso não é, do ponto de vista cinematográfico não é tão legal, esse laser é invisível. Então não é que você vai sair vendo raios por aí, raios cinza, não, assim, azuis, vermelhos, verdes, não, é invisível. Provavelmente deve ser infravermelho ou ultravioleta, mas provavelmente infravermelho. Então tá aí, a China realmente, isso sim é uma inovação disruptiva, né? Disruptiva da sua camada cutânea, deve doer monstruosamente. Tem um artigo que eu não vou comentar muito, só vou mencionar, tá? Eu vou dar link porque deve ter muita gente aqui interessada nisso. É um artigo da CNBC dizendo que por volta de 800 criptomoedas estão mortas, né? E o Bitcoin caiu para 30% do seu valor de pico. Então, para quem é para os entusiastas que ficam aí, né, artigos e artigos sobre o futuro da criptomoeda, está aí. Eu não vou opinar muito, eu não sou um especialista, não sou um entusiasta, eu só vou dar o link aí para vocês terem uma outra referência, além das referências aí um pouco mais entusiasmadas, tá bom? Falando em entusiasmadas, uma notícia que é muito específica para o meu interesse, não sei se, bom, se vocês estão me ouvindo, acho que vocês fazem parte desse segmento também. Os audiolivros nos Estados Unidos estão crescendo muito. Parece que ano passado cresceram 29%. Então eles citam aqui um best-seller que foi lançado agora. Eu não lembro os números, como você tem os números aqui? Os números eram o seguinte: o livro impresso teve não sei quantas mil edições. O livro, quer ver? Eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. O livro teve 22 mil, a edição impressa foram 22 mil. E-book 24 mil, ou seja, mais que o impresso, e em audiolivros 41 mil, ou seja, os audiolivros estão vendendo mais do que os próprios e-books e que os próprios livros impressos. O artigo, ele acaba, lógico, caindo no tema, que é um pouco polêmico, que na verdade, pelo menos nos Estados Unidos, é quase um monopólio. Quem tem praticamente um monopólio disso, pelo menos a dominância desse mercado, é a Audible, que eu assino, adoro, vivo recomendando, até vou dar o link para vocês testarem. Eu pago como se fosse Netflix, eu pago um fixo por mês e tenho direito a ler, acho que eu tenho um crédito por mês. Então, todo mês eu posso ler um livro por um preço que é mais barato do que se comprasse esse livro propriamente dito. Né? Então, eu adoro áudio, mas é interessante ver que esse formato de áudio está vingando e acho que os podcasts também, será que eles se incluem nessa onda? O que seria? Bom, eu fico feliz, primeiro, porque eu consumo monstruosamente podcasts de audiolivros e também porque eu produzo, como você pode perceber. Mas agora, uma notícia, duas notícias que são interessantes aqui. A primeira delas é de ciência. No Panamá, eles descobriram o quarto primata que está entrando na Idade da Pedra. Tem uns, como é que chama? Mico capuchinho, é um macaco gozadinho aqui. O que acontece? Eles descobriram que esses macacos aprenderam a usar pedras para quebrar nozes, quebrar coco e tal. Aprenderam, ponto. Agora as pedras são uma ferramenta que faz parte do dia a dia dos caras. Já o quarto primata, os outros são chimpanzés, um outro tipo de capuchinho. Já são quatro macacos. E o que é interessante é que parece que isso acontece por acaso. Não é um processo inevitável, bom, se bem que ao longo do tempo o acaso é inevitável, mas de qualquer maneira, isso surge num certo grupo de macacos e não em todos ao mesmo tempo, um descobre, o outro vê, todos aprendem e assim vai. Mas é muito interessante o que poderia acontecer, né, se a gente pudesse ver o futuro daqui a alguns milhões de anos, se esses macacos iam, sei lá, votar no Trump, né, se esses macacos iam mandar o macaco para a Lua. Mas é interessante ver que o uso de ferramentas não é necessariamente o nosso monopólio. Aliás, eu ouvi ontem, olha que coincidência, eu ouvi ontem um podcast da BBC em que eles estão comentando testes com um corvo de Cavendish, que é acho que é Cavendish o nome? Não lembro. Bom, é um corvo na Inglaterra, que o cara não só ele é capaz de criar ferramentas sofisticadas, mas aparentemente eles não estão entendendo muito bem. Isso forma uma cultura de uso das ferramentas. Então, os mais novos começam também a fazer ferramentas sofisticadas, né? O que é uma ferramenta que um corvo usa? É um martelo, obviamente. Ele pega uma folha, um graveto, ele torce esse graveto, ele faz um ganchinho, ele faz um tipo de um arpão. Então, eles não estão entendendo muito bem se os mais jovens estão aprendendo por imitação, não parece ser o processo, ou se simplesmente porque os mais jovens encontram essas ferramentas e aprendem a usar e aprendem a fazer. Bom, de qualquer maneira, os corvos também têm essa capacidade de usar ferramentas. De novo, imagina daqui a 3 milhões de anos, uma civilização de corvos, né? Vai saber. Outra notícia que essa sim não é tão divertida, e faz lembrar, obviamente, o episódio recente dos caminhoneiros aqui no Brasil, que está tendo uma epidemia, por assim dizer, de linchamentos na Índia, linchamentos que já custaram a vida de 12 pessoas, que foram incitados, provocados pelo quê? WhatsApp, por boatos falsos, por rumores falsos espalhados pelo WhatsApp. A Índia tem uma população que caiu de cabeça no mundo dos smartphones, é gente que tem muito pouca educação, de uma hora para outra o cara está com o smartphone na mão, no WhatsApp está se multiplicando rapidamente, mais ou menos como no Brasil também, e o que acontece é que os rumores e os fake news e os boatos maliciosos têm se espalhado e isso tem causado transtornos. Tá? Eles citam aqui o episódio em Myanmar. Myanmar é aquele país que estava com um escândalo internacional de perseguição a uma minoria étnica e religiosa. Bom, em Myanmar essa perseguição começa com boatos, né, com toda uma questão de fake news no Facebook. Então, todo mundo acha que o que provocou essa perseguição, esse massacre em Myanmar foi provocado por fake news no Facebook. Na Índia, né, como o WhatsApp está se espalhando rapidamente entre a população de baixa renda, o que acontece é que eles fazem um boato, olha, é o seguinte, tem um grupo aqui que está sequestrando crianças para vender essas crianças como escravos. Aí pronto, basta aparecer alguém estranho no vilarejo e é linchado até a morte. Né? Então já houve casos até do governo tentando mandar pessoas para desmentir os boatos e a própria pessoa também ser linchada. Então já são 12. Mais uma vez aqui, esse lado B do uso das redes, né? Dessa facilidade com que você consegue criar fake news e espalhar, e também essa nossa propensão a viralizar justamente o que é errado, o que é mentiroso, o que é curioso, né? Deve ter algum estudo por aí vendo qual é a probabilidade de que você passe adiante uma história mentirosa, mas sedutora, e uma história verdadeira, mas sem graça. Deve ser ordem de grandeza maior. Caríssimos, acho que o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. Eu gostei dessa história dos macaquinhos na Idade da Pedra. Gostei. Eu vou ver se encontro realmente o link para os corvos. É um outro podcast. É um podcast que eu acho muito bacana da BBC chamado Inside Science. Eu já citei ele aqui algumas vezes. De qualquer maneira, meus caros, meus raros, um grande abraço para vocês.